Meu caro amigo, governador do estado de Minas Gerais, Aécio Neves, meu caro amigo, companheiro, Patrus Ananias, ministro do Desenvolvimento e Combate à Fome, meu caro amigo, companheiro ministro Márcio Fortes, ministro das Cidades, deputada federal João Moraes, deputado federal Miguel Correia, nosso querido companheiro Fernando Pimentel, nosso companheiro Benedito, em nome de quem cumprimento todos os trabalhadores aqui presentes, e nosso querido companheiro Wilson Tavares de Faria, representante dos moradores da Vila do Aglomerado da Serra. Meus companheiros deputados estaduais, secretários municipais, vereadores, moradores da Vila do Aglomerado. Eu não poderia deixar de vir a Belo Horizonte antes de terminar o mandato do nosso querido companheiro Pimentel. Eu até ia hoje de manhã para Florianópolis, acertei com o Pimentel que mexesse um pouco no horário da missa dele, acertei com o governador do Espírito Santo de Santa Catarina que mudasse um pouco a agenda, porque vai chover em Santa Catarina 4 horas da tarde. E eu vim aqui porque eu tenho gratidão com o Pimentel, acho que o PT tem gratidão com o Pimentel, acho que a relação que o Pimentel estabeleceu com o companheiro Patrus no primeiro governo como secretário da Fazenda, o compromisso e o comprometimento dele com o Célio de Castro, também como secretário no primeiro governo do Célio de Castro. Depois do papel que o companheiro Pimentel exerceu na vice-prefeitura, sendo vice-prefeito do Célio. E depois, nesses 2 mandatos de prefeito da cidade de Belo Horizonte, eu tenho a convicção de que os moradores de Belo Horizonte saberão medir, daqui para frente, um novo paradigma para qualquer prefeito que venha governar a cidade de Belo Horizonte. Se os gestores públicos, daqui para frente, tiverem um mínimo de responsabilidade, que teve esses companheiros que eu falei com vocês, Patrus, Pimentel, Célio de Castro, e agora o Márcio, que acaba de ganhar as eleições, se todos eles forem olhados com seriedade pelos futuros gestores desse país, nós nunca mais iremos ter o povo pobre morando em lugares inadequados. Na beira de córrego podre, nas encostas de morros, cada vez que chove, esse pobre fica colocando a sua vida à própria sorte. Eu dizia no carro para o governador Aécio, é muito mais caro a gente fazer um reparo de uma vila que foi montada de forma desorganizada, do que se a gente tivesse, no começo, organizado aquela vila e feito com que as pessoas morassem com o máximo de dignidade. E o meu orgulho de vir aqui, além de cumprimentar, porque será a última vez que eu vou ver o companheiro Pimentel antes do Natal e antes dele deixar a prefeitura, é também inaugurar essa Avenida Cardoso. Não é pouca coisa, eu vi ali a foto de como era antes e de como está agora, e eu acho que se algum tempo atrás o povo dessa vila tinha, às vezes, até raiva de morar num lugar em que o poder público nem passava perto dessa vila, de que prefeito não vinha aqui, de que governador não vinha aqui, de que deputado não vinha aqui, agora, com essa avenida do jeito que está, os prefeitos, os governadores, os deputados e o presidente da República terá que olhar muito mais, porque isso aqui é a demonstração de que é possível a gente melhorar a vida do povo deste país. É possível melhorar a vida das pessoas mais pobres, que é para quem a gente deve governar. Antigamente, uma avenida dessa só seria feita no centro da cidade. Uma avenida dessa não seria feita na periferia. Na periferia se faz, eu diria, picada, se faz qualquer coisa, menos uma avenida dessa qualidade. Por isso, Pimentel, eu quero te cumprimentar, porque somente um companheiro que tem o compromisso político que você tem, que passou tempos na cadeia lutando por liberdade nesse país, que tem compromissos com a questão social no nosso Brasil. Somente uma pessoa como você foi capaz de convencer o governo estadual, o governo federal, de junto com a prefeitura, colocarem dinheiro para a gente dizer para o povo da Vila Aglomerado: nós agora temos orgulho de morar nessa vila. Nós não somos agora da periferia. Nós agora somos cidadãos de primeira classe. Então, Pimentel, meus parabéns. Mas uma coisa que eu queria falar, até para aproveitar a presença da imprensa, a presença do prefeito, do governador, dos ministros, eu queria falar um pouco dessa crise que tanto vocês estão vendo na televisão, lendo nos jornais e ouvindo no rádio. Veja, durante os últimos 50 anos, toda vez que a gente ouvia falar em crise, essa crise acontecia nos países pobres, ou no Brasil, ou na Rússia, ou na Malásia, ou em qualquer outro país, no México, na Argentina. Mas essa crise que nós estamos vivenciando é uma crise que nasceu no coração da economia mais rica do planeta. É uma crise que os Estados Unidos está exportando para o mundo. A crise americana, ela pegou toda a Europa, ela pegou o Japão, e um país que até agora tem demonstrado menos problemas com a crise é exatamente o nosso querido Brasil. O Brasil, eu já tive a oportunidade de dizer ao prefeito, ao governador, já fiz uma reunião com os ministros, e de todos os países que foram a Washington fazer uma reunião no dia 15 de novembro, chamada o G20, que estava Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, Brasil, China, Índia, de todos os 20 Brasil, de todos os 20 países, ficou claro que o Brasil era o país que estava em melhores condições. Entretanto, essa crise pode chegar ao Brasil e causar problemas ao Brasil. Porque além da questão econômica dos Estados Unidos, além da questão econômica da União Europeia, além da questão econômica do Japão, essa crise já chegou na China, essa crise já chegou na Índia e ela vai chegar nos outros países. É preciso saber que tamanho que ela pode chegar e nós poderemos definir o tamanho que essa crise pode chegar ao Brasil. Eu fico imaginando, vocês viram que ontem nós tomamos medidas. E todas as medidas que nós estamos tomando é para facilitar o crédito. Ou seja, veja, quando a prefeitura faz uma obra dessa, o que que está acontecendo? Além da melhoria da qualidade de vida das pessoas, aqui as empresas estão comprando cimento, as empresas estão comprando tijolo, as empresas estão comprando ferro, as empresas estão comprando telha. Ou seja, significa que a economia vai girando. A prefeitura investe, o Estado investe, o governo federal investe, as indústrias têm que produzir para atender os investimentos que a gente está fazendo. Por isso é que nós tomamos uma atitude de não parar nenhuma obra do PAC. O governo federal não vai parar nenhuma obra do PAC neste país. E eu tenho pedido aos governadores que também não pare nenhuma obra sua. Tenho pedido aos prefeitos que não pare nenhuma obra. Se a gente tiver que diminuir os investimentos nossos e economizar mais dinheiro, Nós temos que cortar é no custeio e não no investimento de obras. Porque investir em obras significa a gente gerar empregos. Gerando emprego, a gente gera um salário. Gerando salário, a gente gera um consumidor. Gerando um consumidor, ele vai comprar as coisas. E as empresas vão produzir, o comércio vai vender e a economia vai girando e todo mundo vai ganhando com isso. Se a gente permitir que a economia pare, aí nós estamos desgraçados. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando eu leio um jornal, ou quando eu vejo a televisão, eu às vezes tenho até medo de sair de casa. Porque a crise parece que acabou com o Brasil. Então, o que acontece? O Aécio, nele não, que ele não vai perder o emprego, tem 2 anos de mandato. Mas um trabalhador qualquer do Brasil, mesmo que seja servidor público, que tenha estabilidade, mesmo que ele tenha o dinheiro para comprar o carro, ou para comprar a geladeira, ou para comprar a televisão, ele está ouvindo falar tanto em crise, que ele diz, espera aí, eu não vou fazer uma dívida de 40 meses, 30 meses, 20 meses, porque e se eu perder meu emprego? Então ele prefere guardar o dinheiro. Ora, o trabalhador da fábrica também, ele fala, eu não vou comprar nada porque eu posso perder o meu emprego e não vou ter como pagar a prestação. Qual é o problema? O problema é que se todo mundo acha que não vai comprar, que não vai fazer prestação porque pode perder o emprego, aí é que nós vamos perder o emprego. Porque essas pessoas não compram, a fábrica não produz. Se a fábrica não produz, o comércio não vende. Se o comércio não vende, ou seja, a economia para. Se a economia para, o que vai acontecer? Nós vamos perder o nosso emprego. Essa é a lógica perversa da economia. A economia brasileira é uma economia sadia. Nós temos reservas. Nós temos dinheiro no tesouro para financiar o crédito. Os bancos têm que baixar os juros. As indústrias precisam baixar o preço dos seus produtos. O número de prestação tem que caber no bolso do consumidor. Porque se a gente não agir assim, a economia vai parar. E se ela parar, aí sim é que nós vamos perder o emprego. Vocês viram na televisão, a semana passada, o presidente eleito dos Estados Unidos dizendo que vai gerar 2 milhões de empregos até 2011, que vai investir em obra de infraestrutura. Na verdade, acho que ele vai fazer um PAC. Acho que ele vai fazer um PAC lá. Qual é o problema? É que ele está prometendo criar 2 milhões de empregos até 2011. Somente este ano no Brasil, de janeiro a outubro, nós criamos 2 milhões e 200 mil empregos com carteira profissional assinada. Eu tenho certeza que a cidade de Belo Horizonte, que o estado de Minas Gerais, vivem hoje o menor índice de desemprego da história desse estado e dessa cidade. O Brasil hoje tem o menor índice de desemprego da história em que começou a ser medida o desemprego no Brasil. E nós temos que trabalhar para que a gente não permita que haja um retrocesso no Brasil. Agora, muitas vezes, é desagradável, porque eu fico vendo artigos, eu fico vendo comentaristas, a impressão que eu tenho é que eles estão torcendo o Aécio para as coisas dar errada. Tem gente que torce, Deus queira que a crise venha logo para esse Lula não crescer nas pesquisas. Deus queira. Sabe, é preciso que a crise derrote o governo. O imbecil não sabe que se a crise vier, o derrotado não será o governo, será o país que está experimentando o maior índice de crescimento da sua história. Há quanto tempo vocês não viu o Estado investir em obra de infraestrutura? Há quanto tempo? Desde o governo Geisel, que o Estado brasileiro não investia em obra de infraestrutura. agora que as coisas estão dando tudo certo, que os americanos, que nunca nos deram dinheiro, agora cria essa crise. Nós não podemos pagar o pato. Por isso que ontem eu fiz uma reunião com os empresários maiores do Brasil, para que a gente estabeleça uma política de que cada um de nós tem que fazer a sua parte. O governo federal faz a sua parte, os empresários fazem a sua parte, os prefeitos fazem a sua parte, o governador faz a sua parte e os trabalhadores terão que fazer a sua parte. Todos nós teremos que trabalhar de forma harmônica, cada um fazer um sacrifício que tiver que fazer para que todos ganhem, para que todos percam o menos possível. Eu nunca tive nada na minha vida de graça. Nada. Nunca tive nada de graça. Vocês sabem o quanto muitas vezes nós somos vítimas de preconceito. Mas eu adoro desafios. Se tem uma coisa que eu gosto, é de ser provocado. Adoro ser provocado. Então, eu estou sendo provocado por uma crise mundial que não tem nada a ver com o nosso país e vou olhar na cara dessas crianças para dizer: nós vamos vencer essa crise e vamos sair muito mais preparados do que entramos nela. E eu tenho certeza que o companheiro Márcio, quando tomar posse, dia 1º, vai dar sequência às obras que já estão sendo feitas. O Aécio tem 2 anos para colocar muito dinheiro na prefeitura. Eu posso ajudar muito o Márcio, porque para mim, não tem partido. Para mim tem compromisso. O prefeito é prefeito, o governador é governador e nós temos que trabalhar juntos para que as coisas andem. O partido a gente discute na época das eleições. Na época das eleições a gente discute a questão partidária. Depois que a gente ganha as eleições, a gente tem que governar. Por isso, meu querido prefeito Pimentel, é com muito orgulho que, faltando poucos dias para você deixar o mandato, eu venho à sua extraordinária Belo Horizonte, aqui nessa vila aglomerado, para dizer a vocês: queira Deus que Belo Horizonte tenha daqui para frente outros prefeitos igual a você, ou melhor do que você, porque esse povo pobre merece respeito, merece dignidade e merece cidadania. Pimentel, um grande abraço e Feliz Natal e Feliz Ano Novo para o povo mineiro e para o povo de Belo Horizonte. Um abraço.